Nós temos que falar então um pouco, antes de começar a falar na ordem mesmo do Seder, sobre algumas obrigações que nós temos na ordem do Seder e como elas devem ser feitas. A primeira coisa é a respeito dos quatro copos. Uma das mitzvot que nós temos na noite do Seder, que nossos mestres, nossos sábios instituíram, são os quatro copos de vinho. Esses quatro copos são uma forma digna de agradecer a Hashem com uma bebida nobre. E por isso, tudo que nós falamos ao longo do Seder é dito sobre o copo. Nós começamos o Seder com Kiddush sobre o primeiro copo. Depois nós temos toda a Haggadah, quer dizer, todo o Magid, toda a narração da saída do Egito sobre o segundo copo. Depois nós temos o Birkat Hamazon sobre o terceiro copo. E depois nós temos finalmente o Halel, os louvores a Deus sobre o quarto copo. Para cumprir esta mitzvah, o ideal é que se use vinho. Vinho porque todo o conceito aqui é que tenha álcool, porque é a forma, é a bebida nobre mesmo, é a desta forma. Mas uma pessoa que não pode beber vinho, pode usar suco de uva, de preferência suco de uva integral. E obviamente que estamos falando tanto vinho como suco de uva que sejam kasher, com uma supervisão rabínica adequada, logicamente. Também existe uma preferência a usar vinho vermelho, vinho tinto, e não vinho branco, porque, primeiro, a Torá dá mais importância para esse tipo de vinho, e, segundo, que isso também lembra o sangue das crianças que foram mortas no Egito pelo faraó. As mulheres também têm a obrigação de tomar os quatro copos de vinho, assim como todo o resto do Seder, mas, obviamente, que existe uma leniência maior ainda para as mulheres usarem suco de uva e não vinho. E, da mesma forma, as crianças também devem ter o seu copo, pelo menos a partir dos 5, 6 anos, quando a criança já começa a entender o que você está narrando sobre a saída do Egito. Cada criança deve ter também o seu copo e também deve beber suco de uva, logicamente, não é para dar vinho para crianças pequenas. O copo, de preferência, deve ser um copo bonito, digno. E esse bonito pode ser de vários materiais. Tem aqueles que dão preferência à prata, porque, segundo a Kabbalah, existe o conceito de usar um cálice de prata. Mas também pode usar, por exemplo, um copo de vidro ou de cristal. Também pode, não tem nenhum problema. E de preferência, não se deve usar copo descartável para os quatro copos. Antes de se usar o copo, deve-se dar uma lavada no copo. Lembrando que ele estava limpo, se passa uma água no copo, os faradim passam antes de cada um dos copos. Cada vez antes de encher o copo de novo, se enxágua ele. E os ashkenazim enxáguam antes do kiddush e antes do Birkat Hamazon. Quer dizer, antes do primeiro e do terceiro copos. Quanto tem que ter este copo? Este copo precisa ter pelo menos 86 ml. Então não serve aqueles copinhos pequenininhos, porque o copo precisa ser um copo, não um copinho de café. Então, mínimo 86 ml, e há aqueles que usam de 150 ml. Quanto que vai ser necessário beber deste copo em cada um dos copos? De preferência, beber o copo inteiro. Se a pessoa não consegue beber o copo inteiro, então que beba pelo menos a maioria do copo. Que a maioria não vai ser menos do que 45 ml. Afinal de contas, 86 dividido por 2. Então a maioria tem que ser um pouco mais do que metade, de fato, de 86. No primeiro copo e no último copo, é ideal que se beba 86, mesmo se nos outros dois a pessoa não vai beber os 86. Mas isso é muito importante, que deve-se beber pelo menos a maioria do copo. Então tem que ser esperto, e se você sabe que você não vai conseguir beber tanto vinho, então pega um copo menor. Menor ainda na medida permitida, logicamente. Pega um copo de 100 ml, que é um dos padrões que tem de copos. Pega um copo de 100 ml, que aí você sabe que você consegue beber a maioria do copo. E a maioria não vai ser muito. Ou que você até consegue beber o 100, melhor ainda. Mas se você pegar um copo de 200, tem que tomar 200. Também, uma vez que na noite do Seder tem todo esse conceito de nos sentirmos pessoas livres, então se costuma que a pessoa não enche o próprio copo, e sim outra pessoa enche o copo para ele. E é correto educar as crianças, para que as crianças façam esse serviço de servir o vinho para os demais. Logicamente que uma mulher não deve encher o copo de um homem que não seja parente próximo. E também nos dias que a mulher está impura, então o marido não pode, ela não pode encher o copo do marido e vice-versa. Muito bem. Outro fator importante é que, além desses copos que nós temos como obrigação tomar nessa noite, nós evitamos demais copos. Então, entre o primeiro e segundo copo não se toma outros copos de vinho, e entre o terceiro e quarto, e depois do quarto, também não se toma. Entre o segundo e terceiro, quer dizer, de uma forma simples para lembrar, na hora da refeição pode beber mais vinho, mas tomando cuidado. Cuidado é que você sabe que depois da refeição ainda vai ter mais dois copos de vinho. Então, se beber muito vinho na refeição, pode deixar um pouco tonto. Então, saber o limite de quanto a pessoa aguenta. Então, entre o primeiro e segundo copos, entre o terceiro e quarto, não se bebe outros copos de vinho. Outro detalhe também interessante é a respeito da brachá. Isso está na Agadá, mas os Ashkenazim fazem a brachá de Hagafen sobre todos os copos. E os Sefaradim só fazem antes do primeiro copo e antes do terceiro copo. E depois que nós terminamos todo o Seder, depois do quarto copo, nós fazemos a brachá final, a brachá após beber vinho. Uma outra coisa que nós temos também na noite do Seder, de importante, de uma forma geral, é hasevá, reclinação. Nós temos que, em alguns momentos na noite do Seder, ficar reclinados. O motivo básico para isso é que é um sinal também de liberdade, uma pessoa que se senta reclinada para comer. Então, quando que nós nos reclinamos? Nós vamos ver, se Deus quiser, ao longo da Agadá. Nós nos reclinamos ao beber os quatro copos de vinho, quando nós comemos a matzá, quando nós comemos o sanduíche e quando nós comemos o afikoman, a matzá final. E tem aqueles que também, quando comem o karpaz, se reclinam. Na refeição não se costuma ficar reclinado, uma vez que para nós, hoje em dia, que não estamos habituados a comer dessa forma, acaba se tornando incômodo. Qual é a forma de se reclinar? Então, o ideal é que a pessoa, quer dizer, o ideal, se a pessoa pode, é de fato ter uma cama, um sofá, um divã, para se deitar, assim como antigamente as pessoas importantes se deitavam à mesa. Então, tem que estar do lado da mesa, com uma coisa para deitar. Como isso se torna um pouco complicado, principalmente quando tem bastante pessoas numa casa, então as pessoas vão se reclinar na cadeira mesmo. Mas para se reclinar na cadeira, em primeiro lugar, não é só reclinar a cabeça. Precisa também o corpo estar torto, estar reclinado. mas precisa estar apoiado em alguma coisa. Porque ficar reclinado no ar não é sinal de liberdade, é uma coisa que incômoda, totalmente incômoda. Precisa se apoiar em alguma coisa, pode colocar uma cadeira do lado para se apoiar, pode se encostar na pessoa que está sentada do lado, pode se reclinar sobre o próprio espaldar da sua cadeira, se você vira, você consegue se reclinar sobre ela. O que não pode é se reclinar apoiando sobre a sua própria perna, colocando a mão na perna e apoiando a cabeça, isso, apoiando o corpo sem lado, isso é uma forma de quem está preocupado, ficar não serve. Também o reclinar é para o lado esquerdo, não é para frente, não é para trás, não é para o lado direito, para o lado esquerdo. E muitas pessoas também colocam um travesseiro para poder ficar mais à vontade ainda. Não se deve colocar a mão na testa ou na boca para apoiar, e também são sinais de preocupação e não conforto. As mulheres não precisam se reclinar na noite do seder. Então, as faradiot geralmente costumam, muitas das kenaziot também costumam, mas não é obrigatório. As crianças, também a partir da idade que eles já conseguem se reclinar e vão conseguir comer desse jeito, que é uma idade um pouco mais avançada, aí 9, 10 anos, uma coisa do gênero, então as crianças também já passam a ser educadas a se reclinar. Uma pessoa que está na presença do seu mestre de Torá, do seu rabino, não pode se reclinar a não ser que o seu mestre dê permissão explícita, que as pessoas presentes podem se reclinar. Uma pessoa, Deus nos livre, que está enlutada, quer dizer, pelos pais no primeiro ano e por demais parentes nos 30 dias, se reclina, mas não deve usar travesseiros bonitos para se reclinar. E uma pessoa que, Deus nos livre, nem chegou a sentar Shivá antes de Pesach, quer dizer, faleceu alguém na véspera de Pesach, então ele não deve se reclinar na noite do seder. Uma pessoa que está com algum machucado e não consegue se reclinar, muito mais ainda se tem um machucado do lado esquerdo do corpo, que incomoda ele ficar agora apoiado para o lado esquerdo, está isento de se reclinar. Esse é um básico a respeito de reclinar. E como nós falamos, tem mais detalhes, obviamente, sobre tudo isso, mais motivos, e também o que acontece se a pessoa esqueceu de se reclinar em algum momento do seder, tudo isso, se acontecer, então tem tudo no livro explicado e detalhado.